Muito bom, vamos para o segundo áudio desta aula, né? Aqui baseado no roteiro de atividade que eu tinha passado para vocês, né? Então, que eu passei para o dia 20, né? Então, olha só. Leiam o que eu tinha pedido para vocês. Leiam um artigo de Bastos e Gomes, 2002, sobre visões individuais ou de sociedade. Ouça os meus comentários sobre o tema e propósito de trabalho dessa aula e escreva um texto explicando o ponto de vista de vocês sobre qual a chave de vencermos a pandemia de SARS-CoV-2, né? E se a saída será majoritariamente individual ou coletiva. Argumente qual a ênfase que você está enxergando na questão. Tá. Bom, eu dei uma mapeada, dei uma lida nos trabalhos, né? Alguns, acho que eu li todos que me enviaram. Eu não dei ok, para alguns porque eu usei o visualizador do e-mail, então eu posso ter lido o trabalho, mas não ter baixado para o meu computador, que isso leva um tempo, eu tenho que renomear cada arquivo, né? Então essa função está um pouco mais devagar, né? Bom, alguns perigos, né? Algumas pessoas contextualizaram a questão da pandemia. Então, olha, apareceu um vírus lá na China, né? Olha, por causa do vírus a gente está tendo que viver uma situação de quarentena, parará, parará, parará. E alguns falaram isso e meio que ficou por isso mesmo, né? Então, contextualizar, dar contexto, é uma coisa importante, né? Da onde que você está, do que você está falando, né? Por que que você está falando, né, que isso de algum jeito é importante, né? O contexto ele fornece essas respostas. Então, olha, num contexto de pandemia, tal qual a gente está vivendo, que funciona assim, assim, assado, né? Uma novidade para quem, para os vivos, né? Para quem está na Terra, etc. e tal, ela fornece a base de realidade que vocês estão usando para construírem a resposta de vocês. O problema é que contexto, ele é isso, é com um contexto, né? O que eu estava pedindo para vocês tinha muito a ver com vocês olharem para este desafio contextual, concreto, né? E falar, bom, a saída ela vai ser individual, a partir da somatória individual das decisões individuais das pessoas, ou ela vai ser uma saída de algum jeito coletiva, né? Para além do que o Renan pensa, para além do que a Janaína pensa, a Ana Beatriz pensa, a Linda Mires pensa, como que a gente vai dar uma resposta coletiva para tudo isso, né? Então, a questão passava especialmente por responder isso daqui que eu estou trazendo para vocês, né? Uma outra situação também é. E olha, gente, uma coisa também importantíssima, importantíssima de vocês terem em vista, né? Vocês estão aprendendo, justamente, né? Eu estou dando esse feedback para vocês ficarem mais atentos nos próximos textos. Vão ocorrer erros, normal, absolutamente normal, né? Porque é próprio do processo, né? Então, não é, ai, meu Deus, eu errei, não sei nada, não presto. Não, calma, gente, né? É justamente isso. Para vocês, num próximo texto, prestarem atenção nesses elementos, falar assim, talvez eu esteja aqui tendo um problema na hora de escrever esse tipo de, né, fazer essa relação, tá faltando coisa, etc. e tal, né? Então, vocês vão tendo esses elementos específicos. Argumentar, ela é diferente de usar apelo emocional. Como assim apelo emocional, Renan? Frases do tipo, ah, se a gente não fizer tal coisa, vamos condenar à morte. Vamos tirar o ganha-pão. Juntos venceremos a pandemia, né? Tudo isso, gente, são recursos retóricos, né? Eles acabam dando ênfase, trazendo a luz para uma parte da argumentação, ou para parte do problema, do que vocês estão querendo chamar atenção, mas eles de fato não trazem uma argumentação muito, vamos dizer assim, racional, científica para o processo, né? Então, por exemplo, quando a gente está falando, olha, vai tirar o ganha-pão e condenar à morte, né? Como que isso poderia ser reescrito? Olha, temos um desafio que, por um lado, se a gente tem pessoas que dizem que há um número menor de mortes vai vir por conta de isolamento social, das pessoas ficarem em casa, em quarentena. Por outro lado, nem todo mundo tem uma reserva financeira para viver da sua reserva por um tempo. Dois, nem todo mundo tem a possibilidade de trabalhar a partir de casa, né? E nessa situação, ela precisa de algum apoio externo, já que ela não vai poder trabalhar, né? Então vejam que a forma de se colocar é muito diferente. Ela é mais sóbria, vamos dizer assim. Ela não é tanto emocional, porque, vamos dizer assim, é meio óbvio, né, que se você precisa ficar em casa, ainda assim você vai precisar comer, no mínimo comer, né? E se você vai precisar comer, você precisa de dinheiro para isso, né? Supondo as pessoas que não morem em fazendas, né? Fazendas, sítios, tal, que poderiam, em último caso, trabalhar e produzir comida para elas mesmas, né? Mas a esmagadora maioria da população, ela precisa, vai obter alimento ou por doação ou por troca financeira. Então isto precisa ser visto, tá? Vejam que é muito diferente essa descrição toda que eu estou dando de um processo, né? As pessoas em quarentena, elas não poderem trabalhar, elas não ganharem dinheiro, elas precisam de dinheiro para comprar coisas. Ela acaba sendo inclusive muito mais específica do que falar que tirar o ganha-pão vai condenar à morte. Entendeu? Então, esse é uma questão bastante pertinente. Bom, eu pensei alguns termos que foram aparecendo, né, nos trabalhos de vocês. Eu não fiquei preocupado em anotar quem falou, né, mas o que falou, né? Então, alguns vão se ver aqui, né? Bom, um termo que foi um dos primeiros trabalhos que eu li e que me chamou a atenção foi a questão de apelar para a consciência das pessoas. Aí eu pensei assim, consciência das pessoas, o que isso significa, né? É muito comum para a gente, inclusive, falar, meu, você precisa botar a mão na consciência, você precisa ter consciência sobre isso daí, né? Mas o que efetivamente significa conscientizar as pessoas terem consciência? Porque num certo nível, a gente pode ter consciência não numa situação de poder descrever o problema, né? Então, olha, eu tenho consciência que as pessoas precisam de dinheiro para comprar comida, né? E ainda assim não fazer absolutamente nada em relação a isso, né? Do tipo, ah, eu sei, elas precisam realmente de dinheiro para comprar comida. Mas e aí, o que que a gente vai fazer? Eu não vou fazer nada, né? Vejam, isto é agir conscientemente em relação a esse problema, né? Eu consigo falar, mas eu realmente estou dando alguma resposta concreta para solucionar? Aparentemente não, né? E aí que está o problema do consciência, porque embutido no consciência está uma ideia de, olha, as pessoas precisam fazer certas coisas, né, que é o que a gente vai chamar de, ela é consciente, né? Ela começa a fazer certas coisas, para poder dar uma solução para aquele problema, para aquela questão, né? Então, consciência das pessoas, ela parece que está explicando, mas ela acaba sendo um pouco deficiente em mostrar determinados processos. E talvez quem escreveu até pense assim: não, meu, é óbvio, eu estou falando de consciência das pessoas, no sentido das pessoas fazerem coisas, né? Então tá bom. Aí a gente precisa, seria legal reescrever essa ideia, deixando mais claro que o autor, a autora, está entendendo por realização das pessoas, né, a partir dessa consciência, ok? Uma outra coisa que apareceu também foi sentimento de solidariedade. Ah, essa coisa da consciência das pessoas, por exemplo, me remete muito mais a uma solução individual. O que que eu preciso fazer? Olha, eu preciso conscientizar as pessoas, né? Eu preciso que cada um olhe para o problema e fale: ah, tá, então eu preciso fazer isso, né? E aí a gente deixa num nível individual a resolução do problema. Sacaram qual que é a ideia, né? E vejam, é uma ideia razoável. A gente não está falando que a ideia está errada, né? Mas é um ponto de vista que apela mais para um lado individual, né, da solução do problema. Sentimento de solidariedade. Aqui me parece que começa a deslocar para uma questão mais coletiva, né? Embora ainda dentro de um ponto de vista bastante individual. Então, olha, eu sei que, sei lá, o meu vizinho, ele trabalha com Uber, né? Vamos dizer assim. E, cara, Uber, abaixou muito a procura por Uber, e dois, ele pode não estar querendo se expor aos perigos, né? Por exemplo, se ele for diabético, mais velho e tal, ele se constitui num grupo de risco, é melhor ele ficar sem grana do que ele perder a vida por doença, né? Tá, mas ainda assim ele pode perder a vida por falta de comida, né? E aí que entra essa ideia de, a gente pode apelar para um sentimento de solidariedade. Então eu olho para o meu vizinho e falo: tá, ele não tá podendo trabalhar, né? Ele não tem condições, né? Ele tem uma forma de se manter muito precária, e eu tento ajudar com os meus recursos o meu vizinho. Vejam que esse sentimento de solidariedade é meu, ele é individual, mas ele começa a ter um alcance um pouquinho maior de um ponto de vista social, de um ponto de vista coletivo, porque agora eu não estou olhando mais apenas eu ou a minha família, eu estou olhando para além da minha casa, né? Eu estou enxergando meu vizinho falando assim: ele precisa de ajuda e eu posso dar uma ajuda nesse sentido, né? Bom, alguém falou, né, de OMS, né, Organização Mundial de Saúde, e pipocaram um pouco coisas como educação, ciência, política. Eu vou colocar tudo num grande saco e discutir tudo coletivamente. Por quê? Aqui a gente está falando muito mais de sociedade, né? Eu não posso falar de educação pensando num ponto de vista individual. A pessoa não está sendo autodidata. O autodidata, ele vai, cata o livro, aprende, boa, né? Aspas, boa, né? Agora, de outra forma, a gente precisa de uma situação muito mais de uma organização da sociedade, né, para promover a educação, né? Então, especialmente educação pública, né, em que você tenha um agente do Estado Estado que fornece esse tipo de serviço, assim como ciência, assim como política, assim como a OMS. A OMS, ela é um organismo internacional, né, em que, vamos dizer assim, a vontade de cooperação dos países, dos Estados-membros, dão suporte para a OMS. Então é meio que assim, olha, eu, Brasil, sento para conversar com um técnico em saúde daí de Bangladesh, assim como com um técnico de saúde da França, assim como com um técnico de saúde do Canadá, olho para os dados que a gente tem e começo a propor políticas e formas de enfrentamento da doença, baseado num contexto mais amplo e de uma cooperação de países. Fala assim, olha, eu, Brasil, estou ferrado em relação a respiradores. Então, o Canadá me ajuda, a França me ajuda com respiradores, por exemplo. Uma coordenação internacional. Olha, a gente sabe que Bangladesh está zoado com tudo. Então, eu, Brasil, posso fornecer água para Bangladesh. Talvez isso já seja uma grande ajuda. Então, vejam essa coordenação, né? Ela escapa demais de uma questão individual, né? E ela passa para uma saída coletiva. Ciência, política e educação, elas vão para a mesma direção, né? Quando a gente pensa, vamos pensar no legislativo. Pensem no último deputado federal que vocês votaram, né? Que certamente vocês lembram quem foi. Ele representa, ou ele pelo menos deveria representar, um conjunto de ideias da quais você concorda, né? E que mais um monte de gente concordou que e gostaria de ver representado lá no Congresso Federal, né? Na Câmara dos Deputados. Então, por exemplo, ah, eu votei no, sei lá, no Pedrinho, né? O Pedrinho, ele é a favor de que a gente, né, tenha escola pública gratuita, né? Eu acho que a gente deveria ter escola pública gratuita. Então eu voto no Pedrinho, esperando que o Pedrinho, obviamente, se eleja e que lá no Planalto, na Câmara dos Deputados, ele vá trazer pautas para que beneficiem a escola pública gratuita, né? E não sou só eu, não é só o meu voto, é o voto de mais uma galera que votou junto com o Pedrinho por diversas pautas e que isso vai estar de algum jeito representado lá na Câmara. Isto é o funcionamento ideal, é o funcionamento que deveria ser, né? Tem pessoas que funcionam assim, tem pessoas que não, né? Por isso que às vezes a gente tem um problema de por que você está votando nele? Porque ele é jogador de futebol. Ele foi um grande jogador de futebol do meu time. Tá, mas o que que ele defende, né? E aí a gente começa a ficar meio, tá, o que que ele defende para educação? O que que ele defende para esporte? O que que ele defende para saúde? Para você ver as suas ideias representadas lá de algum jeito. Isso que deveria acontecer. E essa articulação toda, essa estrutura toda, a gente está falando de sociedade. Né? Então, pensar em esses grandes temas relacionados à educação, ciência, política, OMS, a gente está falando de passar, né, o Estado como um todo, a gente está falando por passar uma articulação maior de sociedade, né? Uma articulação coletiva para alcançar o objetivo de sanar o coronavírus, né? E eu gostei muito de uma frase que acaba sendo muito representativa de tudo que a gente conversou, né, sobre o capítulo 7, que é a seguinte: o coletivo é a solução desde que olhando a particularidade dos indivíduos. Olha só que legal isso daqui, né? Então a pessoa está colocando mais ênfase numa decisão coletiva, né, numa articulação coletiva para se resolver a questão da pandemia, porém, ao mesmo tempo, Ela fala assim: olha, não é só o coletivo, alguém lá em cima, né, os representantes do povo, vamos dizer assim, a Câmara dos Deputados, que devem definir o que tem que ser feito, né? De algum jeito, esse formulador de política da Câmara dos Deputados, ou do Ministério da Saúde, ou da OMS, qualquer coisa do tipo, ou meu prefeito daqui da cidade, né, ou minha. O vereador daqui da cidade, ele tem que olhar para as situações específicas, entre elas a minha, e falar assim: ah, tá. Olha, para o Renan, que vive uma situação assim, assim, assado, e eu sei que tem mais gente que vive nessa situação, seria importante que fizéssemos tal e tal coisa, né? Então, esta frase, ela demonstra bastante bem essa situação interacionista, né? De como a coisa deveria ser. Como ela deveria ser resolvida, né? Gente, espero que tenham gostado das considerações, que tenha dado ideias para vocês. Eu vou justamente pedir para que vocês revisitem, né? Então refaçam o trabalho, né, à luz dessas considerações e que tragam mais substância, né? Mais argumentação, né, de um ponto de vista dessa saída individual, essa saída comunitária, ou quando, em qual aspecto da doença a gente precisa de uma articulação enquanto sociedade, em qual aspecto da doença a gente precisa de uma solução individual, né, e que aí vocês me reenviem, ok? Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.